As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Três pessoas ficaram feridas na sequência de um violento embate entre dois automóveis, acidente que ocorreu junto dos semáforos da Rua de Coimbra, em Tomar, pelas 23 horas desta quinta-feira. Por aquilo que a ERT apurou, a sinalética estaria mesmo intermitente. À chegada das forças de socorro, as vítimas foram consideradas como graves. Depois de novamente avaliados pelos médicos da viatura de emergência e reanimação, essa designação foi alterada para feridos ligeiros, ainda que a inspirar cuidados. Refere-se que um dos veículos ainda sofreu um princípio de incêndio, mas os bombeiros do município de Tomar conseguiram impedir males maiores. A violência do embate ficou demonstrada com a projeção por algumas dezenas de metros de um dos automóveis acidentados. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e registou a ocorrência, identificando os intervenientes. A Guarda Nacional Republicana confirmou a indicação avançada na ERT. Dois homens de 20 e 25 anos foram detidos nas instalações da antiga empresa João Salvador, na localidade de Guerreira, Conselho de Tomar, propósito de arma proibida e furto. Na sequência da denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local para fazer cessar o ilícito e verificaram que dois indivíduos estavam a transportar diversas peças de metal não precioso para o interior de um veículo. Foram realizadas revistas pessoais de segurança com registro para a apreensão de um bastão e de 800 quilos de metais. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há início à vista para o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Depois de inúmeros avanços e recuos, eis que nesta altura falta apenas o visto do Tribunal de Contas. Concordância essa dependente da publicação de uma portaria de extensão de encargos. Depois é esperar para ver, desde logo em relação às questões orçamentais. O projeto já tinha sido apresentado, com pompa e circunstância, em 2021, com investimento de 2,9 milhões de euros, valor que aumentou consideravelmente para os 3,6 já em 2023, depois do lançamento de novo concurso público. Em recente conferência de imprensa, Casimir Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, fez um ponto de situação em torno deste processo, advertindo que cada dia que passa é um dia de preocupação, reforçando que a urgência do Hospital de Abrantes necessita de obras há muitos anos.
O ponto de situação em que estamos trata-se do último passo, que é a obtenção do visto do Tribunal de Contas. Isto é, uma vez feito todo o processo, é encaminhado para o visto do Tribunal de Contas, que até há dois anos atrás não era necessário porque havia uma isenção do Covid, no âmbito do Covid, mas uma vez terminado isso, passou a ser necessário, no processo que foi seguindo, ir ao visto do Tribunal de Contas. E a última coisa que o Tribunal de Contas agora pede é a portaria de extensão de encargos, que do nosso ponto de vista, e conforme argumentamos, afinal de contas, não nos parece que seja um requisito estritamente necessário, uma vez que o plano de atividades de 2023 foi aprovado pelo Ministério das Finanças e contempla este investimento plurianual, mas o entendimento afinal de contas não é esse. Então, no momento, tanto quanto estou informado, estará para despacho da Secretaria de Estado do Orçamento essa portaria de extensão de encargos. Obviamente que terá os seus timings, os seus tempos, que gostaríamos que fosse o mais breve possível, porque pode correr-nos o risco de quando isso for despachado, se o empreiteiro diga mais uma vez que agora os preços já são outros e que não aceita. Estamos em crer que não, que a alteração de preços nos últimos meses não tem tido o impacto que teve há um ano atrás, há cerca de um ano atrás, e que tudo se irá resolver. Mas cada dia que passa é um dia de preocupação que nós temos, e quem tem ocasião, por alguma razão, visitar o espaço da nossa urgência, verifica que há muitos anos que necessitaríamos daquela infraestrutura. Estamos a fazer todos os esforços para ultrapassar esse obstáculo e estamos a entender que há de se conseguir.
Ainda não há início à vista para o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes. Casimiro Ramos refere que cada dia que passa é um dia de preocupação. A Polícia de Segurança Pública irá promover mais uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar. A operação será nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, na Estrada Nacional 110, no Alvito, entre as 8 da manhã e o meio-dia. No que diz respeito ao Médio Tejo, a PSP também irá realizar idêntica fiscalização no entroncamento, no dia 14, na Avenida Sá Carneiro, entre as 14 e as 17 horas. Segue-se Abrantes, a 15 deste mesmo mês, na Avenida Dom Manuel I, entre as 8 e as 12 horas. O radar estará ainda por Orém, no dia 19, na rua Joaquim Francisco Alves, também entre as 8 da manhã e o meio-dia. A fechar este mapa relativo ao Médio Tejo, nota para Torres Novas, a 27 de fevereiro, na rua da Serrada Grande, entre as 8 e as 12 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai analisar e votar as propostas relativas aos valores para alienação de lotes do Parque Empresarial, tendo em consideração este ano de 2024. Nesse sentido, o metro quadrado para os lotes a alienar em regime de direito de superfície terá um custo de 50 cêntimos. Já o para os lotes a alienar em regime de propriedade plena e para efeitos de determinação do valor que é devido no âmbito do regulamento do Parque Empresarial, está em causa um valor de 14 euros por metro quadrado para terrenos com área igual ou inferior a 1 hectare, de 11 euros para terrenos com área superior, também tendo em consideração 1 hectare, e de 7,70 euros para terrenos com área superior a 1 hectare, mas com geometria assimétrica, topografia irregular e exposição fraca em relação aos arruamentos.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ourém assinou um protocolo com a Unidade Local de Saúde de Leiria e a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Ourém, no âmbito de uma colaboração tripartida relativa ao programa Bata Branca. Este acordo, aprovado recentemente em sede do Executivo Camarário, tem por objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde à população da área territorial do concelho e prevê a realização de consultas médicas prestadas por profissionais com vínculo à Santa Casa aos utentes inscritos nas unidades de cuidados de saúde personalizados de Ourém, que não tenham médico de família atribuído. O acordo prevê um esforço conjunto da OLS da região de Leiria, que disponibiliza uma comparticipação no valor de 27 euros hora e do município, que apoia com um complemento até 15 euros também por hora. Atualmente, são 9 os profissionais de saúde a trabalhar nas várias extensões do concelho ao abrigo do programa Bata Branca. A ERTS marcou presença na celebração deste acordo, à altura em que Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, explicou os moldes da parceria.
No protocolo, o OLS, com 150 horas para médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS, ou que possam estar ligados ao SNS, mas que não trabalhem nesta OLS, para podermos ter uma maior cobertura das diversas extensões do nosso concelho. Por isso, a partir de hoje, 150 horas, que também já estão todas ocupadas com médicos que conseguimos, nós e o ELS, encontrar para prestar este serviço. E a partir da próxima segunda-feira, o que vos posso dizer é que todas as extensões do nosso concelho irão ter médicos e também irá haver um reforço de médicos no Centro de Saúde de Ourém. Como vos disse, são 150 horas que irão ser todas elas utilizadas. Para já é aquilo que conseguimos fazer e, não sendo, voltando a repetir, não sendo o ideal, é aquilo que temos neste momento condições para minorar este problema.
Licínio Carvalho, da Unidade Local de Saúde de Leiria, fala de uma medida que ajuda a diminuir os transtornos pela falta de médicos de família.
Nós temos mais de 100 mil utentes que não têm, de facto, médico de família e, portanto, essas pessoas têm, naturalmente, que ter uma resposta alternativa, e a resposta alternativa são várias e nós não estamos, como é óbvio, a colecionar nenhuma, estamos a utilizar todas de acordo com a nossa estratégia e segundo as prioridades que nós temos. Primeiro, obviamente, é contratar mais médicos de família que estejam disponíveis na nossa região, estejam disponíveis fora da nossa região, estejam a acabar a formação, estejam, enfim, desvinculados do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a desenvolver um trabalho muito intenso no sentido realmente de fazer e de concretizar essa primeira medida da nossa estratégia, que é realmente contratar médicos de família. Uma segunda prioridade que temos feito, e este Conselho, aliás, já também está iniciado numa situação dessas, que é a contratação de médicos aposentados com contrato de trabalho a termo, que é o que decorre da lei, mas também ontem mesmo, ou esta segunda-feira, melhor dizendo, iniciou funções um médico aposentado também em uma das extensões aqui do Centro de Saúde de Ourém. Uma terceira prioridade que nós também temos desenvolvido é, de facto, a contratação em prestação de serviço.
Já Fernanda Rosa, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Orém, quis deixar claro que a instituição está nesta parceria de corpo e alma, não deixando de agradecer a confiança demonstrada pela Câmara e pela OLS.
A confiança também depositada, tanto da parte do município, na pessoa do Sr. Presidente, como também da OLS Leiria, portanto é uma parceria na qual estamos de corpo e alma, naturalmente, porque de facto é um desígnio nacional unir os esforços para podermos prestar às populações uma melhor qualidade de vida, não é? E a saúde, de facto, é um setor primordial na vida de todos nós. E, portanto, é com um agradecimento muito especial, com o compromisso de que, de facto, a Santa Casa tudo fará para que isto corra muito bem, daquilo, do pouco que nos compete, digamos, nós temos a parte mais fácil, digamos assim, mas estamos aqui para colaborar e agradecer mais uma vez este empenho de todos, que tem sido muito grande, e poderem contar connosco para que isto corra realmente muito bem.
Câmara de Orém assinou protocolo com a Unidade Local de Saúde de Leiria e com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Orém. Está em vista uma colaboração tripartida relativa ao programa Bata Branca. A Polícia de Segurança Pública deteve dois homens de 25 e 26 anos acusados da prática de crime simulado no valor de 30 mil euros. Aconteceu em Leiria. A dupla, em comunhão de vontades, orquestrou um falso furto de motociclo de alta cilindrada e de valor comercial, bem como diverso equipamento denunciado posteriormente à polícia, um crime que não existira, refere em comunicado o comando distrital da PSP. O dono do motociclo, uma BMW GR 1250 Adventure, vendeu-a ao seu sócio no ilícito por uma quantia muito menor que o valor comercial da mota, avaliada em mais de 25 mil euros, combinando que esta deveria recolher em dia, hora e local previamente combinado, para posteriormente poder alegar perante as autoridades que esta lhe havia sido subtraída. Como prova da denúncia formalizada, moveu a ação junto da sua seguradora, com vista a ser indemnizado pela perda de que seria alegadamente vítima. O motociclo foi apreendido na sequência de uma busca domiciliária a um dos identificados, ocasião em que foram igualmente localizadas e apreendidas duas bicicletas avaliadas em cerca de 4 mil euros, as quais foram furtadas no âmbito de outra investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública suspeito de furto em Quinta de Eventos, situada no concelho de Leiria. O indivíduo é assim acusado de se ter introduzido naquela propriedade através do arrombamento de uma das janelas, de forma a furtar diverso material. A situação foi comunicada por um funcionário que reteve o indivíduo até à chegada da PSP. No momento em que foi abordado, já tinha furtado uma lavadora de alta pressão e uma máquina de café, avaliados em cerca de 275 euros. À chegada dos polícias, o agora arguído encontrava-se retido pelo referido funcionário nas imediações da Quinta. Ainda no local, foi apreendida uma reprodução de arma de fogo com características semelhantes às armas utilizadas pelas forças de segurança em Portugal, que se encontrava na posse de uma testemunha. Depois de ouvido no Tribunal de Leiria, o homem ficou agora sujeito a termo de identidade e residência e o processo tramitado para inquérito.
Rádio R, informação.
São efetivamente boas notícias. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas já não irá fechar durante os fins de semana, colocando-se um ponto final nos transtornos que se arrastam durante os últimos meses na região do Médio Tejo. Este alívio está em vigor até final de março, pelo menos, segundo informação veiculada pela Unidade Local de Saúde. Por outro lado, refira-se que os condicionalismos na maternidade e na urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes serão uma realidade neste primeiro trimestre de 2024, com fecho quinzenal das mencionadas especialidades, às sextas-feiras, sábados e domingos. O próximo encerramento está projetado para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Américo Costa.
Caos nas urgências em Portugal. Caros ouvintes da Rádio Herde, caros munícipes de Tomar, hoje volta um tema que preocupa todos os cidadãos em Portugal. Nos últimos dias, tem vindo a público, nos meios de comunicação social nacional, o caos em que se encontra as urgências dos hospitais de norte a sul do nosso país, com o relato de utentes que aguardam várias horas para ser atendidos, ou de hospitais com falta de camas no internamento e lotação nos serviços de urgência. Este é o retrato e a realidade dos hospitais em Portugal. A par desta situação, o elevado número de portugueses sem médico de família, a enorme dificuldade por parte dos utentes em aceder a uma consulta da especialidade e longos períodos de espera para a realização de cirurgias. São os grandes problemas identificados nos hospitais do nosso país. Infelizmente, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente na Urgência Básica da Unidade Hospitalar de Tomar, continua com os constrangimentos, já tinha alertado em 2023, também na minha nota do dia da Rádio Hertz, para o encerramento das urgências. Precisamente, 3 meses depois, mantém-se o encerramento da urgência básica, depois das 18 horas, em alguns dias da semana e ao fim de semana. Nos últimos dias, tem-se verificado uma afluência de doentes. Estamos a meio do inverno e a meio da síndrome gripal, o que leva a uma maior afluência das pessoas aos hospitais. Podemos verificar que os cuidados de saúde primários não funcionam. Tal como em outubro, volto a afirmar que os nossos governantes, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro da Saúde Manuel Pizarro, devem ser responsabilizados pela sua incapacidade, incompetência e irresponsabilidade, pela forma desastrosa como tem gerido o Serviço Nacional de Saúde. A incapacidade do Governo em valorizar os profissionais de saúde gera o encerramento de urgências. A grande maioria das pessoas continua sem saber quais as medidas para o Serviço Nacional de Saúde que o Partido Chega defende, muitas delas afirmando que o Chega quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. A realidade, meus senhores, não é essa. O Partido Chega, no seu programa para as eleições legislativas de 2022, defendeu para o Sistema Nacional de Saúde uma componente pública e outra privada, semelhante à atual ADSE. A obrigatoriedade de todos os cidadãos nascidos em Portugal disporem de médico de família e de serviço de enfermagem. Redefinição dos termos de espera e cumprimento do prazo limite definido para consultas e atos cirúrgicos, devendo o Estado, quando necessário, comparticipar estes mesmos atos no setor privado. Atualização e valorização das carreiras profissionais neste setor, assim como garantir a criação de uma carreira médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde. Modernização das atuais unidades hospitalares de forma a adequá-las às atuais necessidades da população. Criação de uma rede de cuidados paliativos e de residências geriátricas de forma a colmatar as necessidades dos cidadãos mais idosos, garantindo assim a dignidade até ao fim dos seus dias. Podemos concluir que uma das principais queixas dos portugueses é no acesso à saúde. As pessoas necessitam de respostas para os seus problemas, independente se são atendidas no setor público ou no privado. Despeço-me, até à próxima nota do dia.
Américo Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.